Capítulo 20. O Ministério de Socorros. Foco do capítulo. O amor cristão em ação quando ocorrem catástrofes. Parágrafos 1 e 2. A. Que dificuldade os cristãos na Judéia enfrentaram? B. Que ato de amor beneficiou os cristãos da Judéia? É por volta do ano 46 era comum, e a Judéia é afligida por uma terrível fome. Os discípulos judeus de Cristo que moram ali não têm condições de pagar os preços exorbitantes do escasso suprimento de cereais disponível. Eles estão famintos, correndo o risco de perder a vida, mas estão prestes a sentir a mão protetora de Jeová de uma forma como nenhum outro discípulo de Cristo já sentiu. O que está para acontecer? Comovidos com o sofrimento dos cristãos judeus em Jerusalém e na Judéia, cristãos judeus e gentios em Antioquia, Síria, recolhem fundos para seus irmãos. Daí eles escolhem dois irmãos responsáveis dentre si, Barnabé e Saulo, para entregar os suprimentos de emergência aos anciãos das congregações em Jerusalém. Atos 11, 27 a 30 diz: Ora, naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, de nome Ágabo, levantou-se e passou a indicar, por intermédio do Espírito, que uma grande fome estava para vir sobre toda a terra habitada, a qual, de fato, ocorreu no tempo de Cláudio. Assim, os dos discípulos resolveram, cada um deles segundo o que podia, prover aos irmãos que moravam na Judéia uma subministração de socorros, e isto fizeram, mandando-a aos anciãos pela mão de Barnabé e Saulo. Atos 12:25 diz: Quanto a Barnabé e Saulo, depois de terem executado plenamente a subministração de socorros em Jerusalém, voltaram e tomaram consigo João, cognominado Marcos. Imagine como os irmãos afetados na Judéia devem ter ficado emocionados com esse ato de amor por parte de seus irmãos em Antioquia. Parágrafo 3. A. Como o povo de Deus nos tempos modernos ainda segue o modelo deixado pelos cristãos em Antioquia? Dê um exemplo. B. Que perguntas analisaremos neste capítulo? Esse acontecimento, que remonta ao primeiro século, era comum, é o primeiro de que se tem registro em que cristãos numa parte do mundo enviaram ajuda material a cristãos em outra parte. Hoje, seguimos o modelo deixado pelos irmãos em Antioquia. Quando ficamos sabendo que cristãos são afligidos por uma catástrofe ou outras dificuldades, nós agimos para ajudá-los. A nota diz: Este capítulo considera serviços humanitários prestados em benefício de nossos irmãos. No entanto, em muitos casos, nossos serviços também beneficiam pessoas que não são testemunhas de Jeová. Fim da nota. Para entendermos a relação entre ajuda humanitária e nossas outras atividades ministeriais, analisemos três perguntas sobre o Ministério de Socorros. Por que encaramos esse tipo de serviço como um ministério? Quais são os objetivos dessa ajuda? Como nos beneficiamos do Ministério de Socorros? Por que o serviço humanitário é serviço sagrado? Parágrafo 4. O que Paulo disse aos Coríntios sobre o ministério cristão? Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo explicou que os cristãos têm um ministério duplo. Embora essa carta fosse dirigida aos cristãos ungidos, hoje suas palavras também se aplicam às outras ovelhas de Cristo. Uma parte de nosso ministério é o ministério da reconciliação, ou seja, a obra de pregação e ensino. 2 Coríntios 5, 18 a 20. A outra envolve um ministério destinado aos santos, conforme mencionado por Paulo, ou seja, o ministério de socorros que realizamos em benefício de nossos irmãos. 2 Coríntios 8, 4. Quanto às expressões Ministério da Reconciliação e Ministério destinado aos santos, nos dois casos a palavra ministério é a tradução de uma forma da palavra grega diaconia. Por que isso é significativo? Parágrafo 5. Por que é significativo que Paulo tenha se referido ao serviço humanitário como um ministério? Por usar a mesma palavra grega para essas duas atividades, Paulo associou o serviço humanitário a outros tipos de ministério que eram realizados na congregação cristã. Ele havia dito: Há variedades de ministérios, contudo há o mesmo Senhor, e há variedades de operações, mas elas são realizadas pelo mesmíssimo Espírito. 1 Coríntios 12, 4 a 6 e 11. De fato, Paulo relacionou os vários ministérios congregacionais com serviço sagrado. A nota diz: Paulo usou a forma plural, diáconos, ministro, para descrever servos ministeriais. Fim da nota. Não é de surpreender que ele tenha achado apropriado dedicar parte de seu tempo para ministrar aos santos. Romanos 15, 25 e 26. Parágrafo 6. A. Conforme Paulo explicou, por que o serviço humanitário faz parte de nossa adoração? B. Descreva como a ajuda humanitária que prestamos é realizada hoje no mundo todo. Paulo ajudou os coríntios a ver por que o serviço humanitário fazia parte do ministério deles e da adoração que prestavam a Jeová. Note o raciocínio dele. Os cristãos que prestam ajuda humanitária fazem isso porque são submissos às boas novas a respeito do Cristo. 2 Coríntios 9, 13. Assim, motivados pelo desejo de colocar em prática os ensinos de Cristo, os cristãos ajudam seus irmãos. Conforme Paulo disse, suas ações bondosas a favor dos irmãos não são nada mais do que expressões da sobrepujante benignidade merecida de Deus. 2 Coríntios 9, 14. Referindo-se a servir aos irmãos em necessidade, o que inclui prestar ajuda humanitária, a sentinela de 1º de março de 1976 disse com razão: "Não devemos duvidar de que Jeová Deus e seu Filho Jesus Cristo deem real importância a esta espécie de serviço." Fica claro, assim, que prestar ajuda humanitária é uma forma importante de serviço sagrado. Ajuda humanitária com objetivos claros. Parágrafos 7 e 8. Qual é o primeiro objetivo de nosso Ministério de Socorros? Explique. Quais são os objetivos de nosso Ministério de Socorros? Paulo considerou essa questão em sua segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios 9, 11 a 15, diz: "Em tudo estáis sendo enriquecidos para toda sorte de generosidade, a qual, por nosso intermédio, produz uma expressão de agradecimento a Deus, porque o ministério deste serviço público não é somente para suprir abundantemente a carência dos santos, mas também para ser rico com muitas expressões de agradecimentos a Deus. Por intermédio da prova fornecida por este ministério, eles glorificam a Deus, porque sois submissos às boas novas a respeito do Cristo, conforme declarais publicamente que sois, e porque sois generosos na vossa contribuição para eles e para todos. E eles, com súplicas por vós, têm saudade de vós, por causa da sobrepujante benignidade merecida de Deus para convosco. Graças a Deus por sua indescritível dádiva gratuita." Nesses versículos, Paulo destaca três objetivos que alcançamos por meio do ministério deste serviço público, ou seja, o de prestar ajuda humanitária. Analisemos um de cada vez. Primeiro, nosso ministério de socorros traz glória a Jeová. Note quantas vezes nos 5 versículos citados no parágrafo anterior, Paulo dirige a atenção de seus irmãos para Jeová Deus. O apóstolo os lembra de uma expressão de agradecimento a Deus e muitas expressões de agradecimentos a Deus. Versículos 11 e 12. Ele menciona como o serviço humanitário faz com que os cristãos glorifiquem a Deus e louvem a sobrepujante benignidade merecida de Deus. Versículos 13 e 14. E Paulo conclui sua consideração sobre o ministério de socorros com a declaração: "Graças a Deus." Versículo 15. Parágrafo 9. Que mudança no modo de pensar os serviços humanitários podem causar? Cite um exemplo. Assim como Paulo, os servos de Deus hoje encaram a ajuda humanitária como uma oportunidade para trazer glória a Jeová e adornar seus ensinamentos. De fato, prestar esse tipo de ajuda muitas vezes tem um papel importante em eliminar conceitos negativos que alguns têm sobre Jeová e suas testemunhas. Para ilustrar, uma mulher que vivia numa área atingida por um furacão tinha uma placa em sua porta que dizia: "Testemunhas de Jeová não batam." Daí, certo dia, ela viu pessoas prestando ajuda humanitária do outro lado de sua rua, consertando uma casa danificada. Por dias ela observou aqueles trabalhadores simpáticos e então foi até lá para descobrir quem eram eles. Quando soube que eram testemunhas de Jeová, ela ficou impressionada e disse: "Eu os julguei mal." O resultado? Ela tirou a placa de sua porta. Parágrafos 10 e 11. A. Que exemplos mostram que estamos cumprindo o segundo objetivo de nosso serviço humanitário? B. Que publicação auxilia os que prestam ajuda humanitária? Segundo, suprimos abundantemente a carência de nossos irmãos. 2 Coríntios 9, 12 a. Nós suprimos prontamente as necessidades imediatas de nossos irmãos e ajudamos a aliviar o sofrimento deles. Por quê? Porque os membros da congregação constituem um só corpo, e se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. 1 Coríntios 12, 20 e 26. Por isso, a afeição fraternal e a compaixão motivam muitos irmãos e irmãs a deixar de lado o que estão fazendo, apanhar suas ferramentas e se dirigir a áreas atingidas por desastres, a fim de ajudar seus irmãos. Por exemplo, depois que um tsunami atingiu o Japão em 2011, a filial dos Estados Unidos enviou uma carta às comissões regionais de construção nos Estados Unidos, indagando se alguns irmãos qualificados estariam disponíveis para ajudar a reconstruir salões do reino ali. Qual foi a reação? Em poucas semanas, quase 600 voluntários se colocaram à disposição e concordaram em pagar suas próprias passagens aéreas. Ficamos impressionados com a reação dos irmãos, comentou a filial dos Estados Unidos. Quando um irmão no Japão perguntou a um voluntário de outro país por que ele tinha ido ajudar, a resposta foi: nossos irmãos no Japão fazem parte do nosso corpo. Nós sentimos a dor e o sofrimento deles. Motivados por amor altruísta, os voluntários que prestam ajuda humanitária às vezes chegam a arriscar a vida para ajudar seus irmãos. Pessoas que não são testemunhas de Jeová também valorizam nosso serviço humanitário. Por exemplo, depois que uma catástrofe castigou o estado de Arkansas, Estados Unidos, em 2013, um jornal comentou a rápida reação dos voluntários testemunhas de Jeová, dizendo: a estrutura organizacional das testemunhas de Jeová colocou a prestação voluntária de socorros num patamar elevado. Conforme dito pelo apóstolo Paulo, suprimos abundantemente a carência de nossos irmãos. Parágrafos 12 a 14. A. Por que é tão importante cumprir o terceiro objetivo de nossos serviços humanitários? B. Que comentários destacam a importância de continuarmos com nossas atividades espirituais? Terceiro, ajudamos as vítimas a retomar sua rotina espiritual. Por que isso é importante? Paulo disse que os que recebem ajuda humanitária se sentem motivados a fazer muitas expressões de agradecimentos a Deus. 2 Coríntios 9, 12, b. Existe maneira melhor para as vítimas expressar sua gratidão a Jeová do que retomar sua rotina espiritual o mais rápido possível? A Sentinela, em inglês, comentou em 1945. Paulo aprovou o recolhimento de contribuições porque isso ajudava os irmãos cristãos necessitados a receber socorros materiais e assim poder participar mais livre e vigorosamente na obra de Jeová de dar testemunho. Nosso objetivo não mudou. Por voltarem a pregar, nossos irmãos fortalecem não apenas outras vítimas, mas também a si mesmos. 2 Coríntios 1, 13 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo o consolo, que nos console em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer sorte de tribulação por intermédio do consolo com que nós mesmos estamos sendo consolados por Deus. Veja comentários de alguns que receberam a tão necessária ajuda humanitária, retomaram o ministério e foram fortalecidos por fazer isso. Foi uma bênção para nossa família sair no campo, comentou um irmão. Enquanto tentávamos consolar outros, deixamos um pouco de lado nossas próprias preocupações. Uma irmã disse: me concentrar em atividades espirituais me fez esquecer um pouco a destruição ao meu redor. Isso me deu um senso de segurança. Outra irmã disse: embora muitas coisas estivessem fora do nosso controle, o ministério deu rumo à minha família. Falar a outros sobre a esperança do novo mundo fortaleceu nossa confiança de que Deus fará novas todas as coisas. Assistir às reuniões é outra atividade espiritual que nossos irmãos afligidos por catástrofes precisam voltar a fazer o mais rápido possível. Veja o que aconteceu com Kyoko, uma irmã que na época tinha quase 60 anos. Depois de perder tudo o que tinha num tsunami, com exceção da roupa e das sandálias que estava usando, ela não fazia ideia de como sobreviveria. Daí, um ancião lhe disse que eles realizariam sua reunião cristã no carro dele. Kyoko diz: no carro estávamos eu, o ancião com a esposa e outra irmã. A reunião foi simples, mas por incrível que pareça, as lembranças do tsunami simplesmente desapareceram. Senti paz mental. Aquela reunião me mostrou a força do companheirismo cristão. Comentando as reuniões a que assistiu após uma catástrofe, outra irmã disse: sem elas eu não teria sobrevivido. O Ministério de Socorros traz benefícios duradouros. Parágrafos 15 e 16. A. Que benefícios os cristãos em Corinto e em outros lugares receberam por participar na prestação de socorros? B. De modo similar, como somos beneficiados pela ajuda humanitária prestada hoje? Em sua consideração sobre o Ministério de Socorros, Paulo também explicou aos coríntios os benefícios que eles e outros cristãos receberiam por participar desse trabalho. Ele disse: Eles, os cristãos judeus em Jerusalém que receberam a ajuda, com súplicas por vós, têm saudade de vós, por causa da sobrepujante benignidade merecida de Deus para convosco. 2 Coríntios 9, 14. A generosidade dos coríntios motivou os cristãos judeus a orar em benefício de seus irmãos em Corinto, incluindo os gentios, e aumentou a afeição que tinham por eles. Aplicando as palavras de Paulo sobre os benefícios do serviço humanitário, a Sentinela de 1º de dezembro de 1945, em inglês, declarou: Quando uma parte do povo consagrado de Deus contribui para as necessidades de outra parte, pense no efeito unificador que isso tem. É exatamente esse o benefício recebido pelos que prestam ajuda humanitária hoje. Participar nesse serviço me fez sentir mais próximo de meus irmãos, como nunca antes, diz um ancião que ajudou vítimas de uma enchente. Uma irmã que recebeu ajuda expressou assim sua gratidão: Nossa fraternidade é a coisa que mais se aproxima do paraíso. Provérbios 17:17 diz: O verdadeiro companheiro está amando todo o tempo, e é um irmão nascido para quando há aflição. Parágrafo 17. A. Como as palavras de Isaías 41:13 se aplicam ao serviço humanitário? B. Cite alguns exemplos de como o serviço humanitário honra a Jeová e fortalece nossa união. Quando voluntários chegam a um local onde houve uma calamidade, nossos irmãos atingidos sentem de maneira especial a veracidade da promessa de Deus. Eu, Jeová, teu Deus, agarro a tua direita, aquele que te diz: Não tenhas medo, eu mesmo te ajudarei. Isaías 41, 13. Depois de sobreviver a uma catástrofe, uma irmã disse: Eu me senti desalentada ao ver os estragos, mas Jeová me estendeu a mão. Não tenho palavras para descrever a ajuda que recebi dos irmãos. Depois que uma catástrofe assolou uma região, dois anciãos escreveram em nome das congregações em que servem: O terremoto causou grande sofrimento, mas sentimos a ajuda de Jeová por meio de nossos irmãos. Já tínhamos lido sobre a ajuda humanitária, mas podemos vê-la em ação diante de nossos olhos. Você pode ajudar? Parágrafo 18. O que você pode fazer se tem o desejo de participar em ajuda humanitária? Você gostaria de sentir a alegria proporcionada pelo serviço de ajuda humanitária? Nesse caso, tenha em mente que os que participam desse serviço geralmente são escolhidos dentre os que já apoiam construções de salões do reino. Então, diga aos anciãos que você gostaria de preencher uma petição. Um ancião com muita experiência em prestar ajuda humanitária dá o seguinte lembrete: Viaje para o local atingido só depois de receber um convite oficial de uma comissão de ajuda humanitária. Assim, nossos socorros serão prestados de modo organizado. Parágrafo 19. Como os que prestam serviço humanitário ajudam a provar que somos realmente discípulos de Cristo? Prestar ajuda humanitária é, sem dúvida, uma maneira notável de obedecermos à ordem de Cristo de nos amar uns aos outros. Por mostrar esse amor, provamos que somos realmente discípulos de Cristo. Que bênção é para nós hoje ter tantos trabalhadores dispostos que trazem glória a Jeová à medida que prestam a necessária ajuda humanitária aos que apoiam lealmente o reino de Deus. O que se segue é informação adicional. Nossa primeira prestação de socorros nos tempos modernos. Em setembro de 1945, poucos meses após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, o irmão Nora anunciou uma campanha em grande escala para enviar ajuda material aos irmãos em necessidade na Europa Central. Em questão de semanas após o anúncio, testemunhas de Jeová no Canadá, nos Estados Unidos e em outros países começaram a separar e embalar roupas e a recolher alimentos. A partir de janeiro de 1946, suprimentos foram enviados à Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, China, Dinamarca, Filipinas, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Inglaterra, Itália, Noruega, Polônia, Romênia e Tchecoslováquia. Essa ajuda não foi prestada apenas uma vez. Suprimentos continuaram a ser enviados por 2 anos e meio. Nesse período, cerca de 85 mil irmãos enviaram mais de 300 toneladas de alimentos, mais de 450 toneladas de roupas e mais de 124 mil pares de sapatos para seus irmãos em países castigados pela guerra. Em agosto de 1948, essa enorme prestação de socorros foi concluída. Sem dúvida, isto foi uma expressão de amor de uns para com os outros, disse a sentinela de 1949. Sabemos que todos os irmãos o fizeram em honra do Senhor, tendo em mente que este auxílio material ajudaria alguns a efetuar sua adoração verdadeira, e assim tiveram por grande privilégio servir seus irmãos desta maneira. Essa prestação de ajuda humanitária resultou em louvor a Jeová, trouxe alívio para outros cristãos e fortaleceu a união entre irmãos no mundo todo. Preparação para uma catástrofe. O corpo governante orientou as filiais no mundo todo a fornecer instruções aos anciãos congregacionais e superintendentes viajantes sobre como se preparar para catástrofes e como agir quando elas ocorrem. Por exemplo, mesmo antes de uma catástrofe, os anciãos precisam se certificar de que as informações para contato de cada membro da congregação estejam atualizadas. Quando ocorre uma catástrofe? 1. Os anciãos locais contatam todos os publicadores. 2. Os anciãos passam as informações para o coordenador do corpo de anciãos. 3. Os coordenadores relatam a situação aos superintendentes viajantes e outros irmãos responsáveis que têm contato com a filial. 4. Alimento, água, abrigo, cuidados médicos e apoio emocional e espiritual são providenciados o mais breve possível. 5. A filial envia um relatório sobre a situação e as necessidades dos irmãos para a comissão dos coordenadores do corpo governante. 6. A comissão de ajuda humanitária organiza os socorros e ajuda os irmãos em sua recuperação a longo prazo. 7. A comissão dos coordenadores avalia as necessidades e, se preciso, aprova o envio de voluntários de outros países. Uma ferramenta adicional para os que prestam socorros. Em junho de 2013, foi disponibilizada a brochura Testemunhas de Jeová e Ajuda Humanitária, em inglês. Ela foi preparada especialmente para autoridades do governo dos Estados Unidos, que supervisionam a prestação de serviços emergenciais. A brochura descreve alguns dos serviços humanitários que realizamos desde meados dos anos 40. Também apresenta um mapa que ilustra a dimensão global da ajuda humanitária que prestamos. Um ancião que ajuda a organizar esse tipo de serviço explica: irmãos que servem em comissões de ajuda humanitária usam essa brochura para estabelecer contatos com autoridades importantes em áreas de risco, bem antes que ocorra uma catástrofe. Quando essas autoridades já estão familiarizadas com nossas atividades humanitárias, fica mais fácil conseguirmos permissão para ter acesso às áreas atingidas por desastres. Um serviço que traçou o rumo da vida dele. Participar em serviços humanitários pode ter que impacto na vida de um jovem? Veja o que aconteceu com Peter Johnson, que fez isso pela primeira vez aos 18 anos. Ele se lembra: ver a gratidão dos irmãos e sentir a alegria que vem de dar me tocou muito. Também reforçou meu desejo de usar a vida para servir a Jeová o máximo possível. Depois disso, Peter iniciou o serviço de pioneiro. Trabalhou também em Betel e mais tarde começou a servir como membro de uma comissão regional de construção. Peter diz: apoiar serviços humanitários pela primeira vez, em 1974, traçou o rumo de minha vida. Você é jovem? Poderia seguir o exemplo de Peter? Quem sabe se apoiar serviços humanitários também não ajudará a traçar o rumo da sua vida no serviço de Jeová. Voluntários em todo o mundo prestam ajuda. África Central e Ocidental. Em 1994, 800 mil pessoas, ou mais, foram mortas num genocídio em Ruanda. Em consequência disso, tumultos se espalharam para outros países da África Central, resultando em campos de refugiados superlotados. Para ajudar seus irmãos em necessidade, as Testemunhas de Jeová na Bélgica, França e Suíça enviaram por avião cerca de 300 toneladas de roupas, remédios, barracas, alimentos e outros suprimentos. Em poucas semanas, os suprimentos chegaram aos irmãos. Também na África, uma equipe de 10 médicos e enfermeiras Testemunhas de Jeová da França tem prestado ajuda a nossos irmãos para aliviar seu sofrimento causado pela guerra civil, fome e doenças. Só nos últimos 2 anos, a equipe realizou mais de 10 mil consultas. Seu trabalho traz louvor para Jeová e sua organização. Quando chegamos a um lugar para ajudar nossos irmãos, conta uma das enfermeiras, as pessoas dizem com respeito: eles são testemunhas de Jeová. Vieram para ajudar os irmãos deles. Após receber a ajuda de uma enfermeira, uma testemunha de Jeová disse: obrigada, minha irmã. Obrigada, Jeová. Às vezes, é preciso prestar ajuda humanitária quando ocorrem acidentes graves. Em 2012, um acidente de trânsito na Nigéria matou 13 testemunhas de Jeová, todas de uma pequena congregação, e outras 54 ficaram gravemente feridas. Uma comissão de ajuda organizou uma maneira de dar atenção 24 horas por dia a cada vítima. Quando uma paciente do hospital notou o grande apoio que os irmãos feridos estavam recebendo, ela telefonou para seu pastor e disse: "Ninguém da nossa igreja veio me visitar. Venha ver o amor em ação entre as testemunhas de Jeová." Embora nossos queridos irmãos naquela pequena congregação tivessem sofrido dolorosas perdas, eles foram consolados pelas expressões de amor dos companheiros de adoração. Depois que viram todo o carinho com que os voluntários trataram os irmãos que estavam sofrendo, muitos membros daquela congregação se sentiram motivados a intensificar seu ministério. Antes do acidente, a congregação tinha 35 publicadores. Menos de um ano depois, tinha 60. Austrália. Em 2013, uma inundação que atingiu partes da costa de Queensland deixou 70 testemunhas de Jeová desabrigadas. Mark e Rhonda e sua filha fugiram de sua casa alagada e acabaram num centro de desabrigados. O lugar estava lotado. "Não havia lugar para sentar", relata Rhonda. O barulho ensurdecedor dos helicópteros que iam e vinham deixava o clima ainda mais tenso. Preocupada, ela perguntou ao marido: "O que vamos fazer?" Mark orou fervorosamente a Jeová por ajuda. "Uns 30 minutos depois", diz Rhonda, "chegou um carro e três irmãos saíram dele. Quando se aproximaram, disseram: 'Vocês vêm conosco, ficarão na casa de um irmão.'" Rhonda acrescenta: "É difícil descrever as fortes emoções que sentimos naquele momento diante do cuidado amoroso da organização de Jeová." Mais de 250 voluntários foram rapidamente para aquela mesma área atingida a fim de ajudar os irmãos. Um irmão idoso disse: "Várias testemunhas de Jeová apareceram do nada e trabalharam como formigas para arrumar o caos que estava à minha casa. Eu e minha esposa nunca nos esqueceremos da ajuda que nos prestaram." Brasil. Em 2008, no estado de Santa Catarina, umas 80 mil pessoas tiveram de sair de suas casas por causa de deslizamentos de terra e enchentes. "Era como um tsunami de terra, lama e árvores", disse um morador local. Alguns irmãos encontraram abrigo num salão de assembleias. "Eles escaparam com apenas a roupa do corpo, toda ensopada de lama", conta Márcio, que cuidava do salão. Uma irmã disse: "Nossa casa desabou. Foi doloroso vê-la desaparecer em questão de segundos, mas nunca vou esquecer como os irmãos nos consolaram. Recebemos muitas demonstrações de amor. Esse incidente me ensinou a sabedoria de armazenar tesouros espirituais." As encostas de montanhas perto da cidade do Rio de Janeiro também foram atingidas por deslizamentos de terra que devastaram bairros inteiros. Visto que essas catástrofes são frequentes, os irmãos formaram uma comissão de ajuda humanitária permanente para prestar ajuda de modo eficaz. Quando a suspeita de um deslizamento de terra, monitores, irmãos designados que moram na área em questão, avisam a comissão. Sem demora, voluntários chegam em caminhões identificados com um adesivo dizendo: "Ajuda humanitária, testemunhas de Jeová." Todos os membros das bem treinadas equipes de resgate têm tarefas pré-designadas. Os voluntários usam coletes que os identificam claramente como testemunhas de Jeová. Junto com os irmãos das comissões de ligação com hospitais, eles prestam socorro aos irmãos feridos. Levam alimento, água, medicamentos, roupas e produtos de limpeza. Limpar a lama das casas é muito trabalhoso. Após um deslizamento de terra recente, foram necessários 60 voluntários para remover 4 caminhões cheios de lama de apenas uma casa. Voltando ao capítulo. O reino é mesmo real para você? Como sabemos que prestar ajuda humanitária faz parte de nosso serviço sagrado a Jeová? Quais são os 3 objetivos principais de nossos serviços humanitários? A prestação de socorros resulta em que benefícios duradouros? Que relação a ajuda humanitária tem com a ordem de Jesus encontrada em João 13:34? Fim do capítulo.